Conheça seu dado.
2:29, CBN Tarde de Notícias nessa quinta-feira, seguindo a série exclusiva CBN Conheça Seu Deputado. Nosso entrevistado na tarde de hoje é o deputado estadual aqui do estado, aqui do Paraná, pelo PEM, missionário Ricardo Arruda. Deputado, boa tarde, obrigado pela gentileza da entrevista aqui com a Rádio CBN.
Boa tarde, Ricardo, eu que agradeço e cumprimento a todos os ouvintes da CBN.
Deputado, o senhor é nascido em São Paulo, casado há 27 anos, pai de um casal de filhos e é empresário e missionário da Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa sua relação com a igreja foi determinante para a sua eleição, deputado?
Sim, na verdade foi um convite da igreja, né? Porque o meu trabalho, a minha vida inteira foi no mercado financeiro, né? Eu sou gestor financeiro, trabalhei 30 anos no mercado financeiro e minha empresa atuava nessa área. E aí eu tive um convite da igreja para sair na política e não estava no meu projeto. E acabei aceitando, eu entendi que era um momento importante que o Brasil passava e que eu teria alguma missão de Deus na minha vida para me dedicar na política.
Deputado, essa questão, não é, de missionários, bispos, enfim, pessoas ligadas à igreja, né, terem essa oportunidade de entrarem na política. O senhor acredita que a crítica por parte da imprensa ou até mesmo da população, ela acaba sendo diferente, beirando até um certo preconceito?
Eu acho assim, né, muita gente confunde, né, o missionário com o pastor de igreja, né, não tem nada a ver. O trabalho de missionário é um trabalho voluntário e gratuito, que eu presto para a obra de Deus. Né? Então a minha formação e meu trabalho é outro, né? Então, e é lógico que os olhares, os holofotes ficam maiores, né? Porque as pessoas querem sempre achar um erro. Ah, você é um servo de Deus, você não erra. Não, todo mundo erra, né? Santo só Deus e Jesus Cristo.
2:31, deputado, seguindo aqui nosso cronograma, né, de questões que estamos abordando nessa série CBN Conheça Seu Deputado, a questão da reforma da Previdência, quais são as considerações que o senhor tem a respeito, os pontos positivos e negativos?
Positivo é o seguinte, a reforma da Previdência, é óbvio que ela tem que ser feita, até porque mudou muito, né, hoje em dia, devido à saúde ter evoluído muito, a parte de saúde, então as pessoas vivem bem mais do que viviam antigamente. Porém, eu já até gravei já um vídeo falando a respeito disso. Do jeito que foi feita essa reforma, eu sou totalmente contrário. Né? Porque, na verdade, ela está mexendo apenas com o pequeno trabalhador, aquele que tem seu parado. E não estão cortando na carne. O que é cortar na carne? É do alto escalão da política, do judiciário, não estão cortando. Então é um grave erro, uma previdência. Eu acho que quem quer fazer reforma tem que dar o exemplo. Não, não pode fazer a maioria que trabalha, que ganha menos, pagar a conta da menor parte que ganha mais.
E esse posicionamento do governo federal de que terá consequências no futuro, se caso não for aprovada a reforma da Previdência, o que o senhor pensa a respeito?
Não acredito. Não acredito pelo seguinte. Eu acho que tem reformas mais importantes a serem feitas. A reforma tributária, ela podia melhorar muito a situação econômica do país. Diminuindo carga tributária, aumentaria, sobraria dinheiro para o empresário investir mais, contratar mais gente, pagar maiores salários. Com isso, a economia cresce e a reação aumenta. Então, acho que tem muitos caminhos para melhorar o caixa do governo. É que se criou aqui no Brasil, eu critico muito essa velha política, né, podre, porque se criou um hábito de fazer um rombo no caixa do governo devido ao mau uso do dinheiro público e devido à corrupção, que isso aí não é, todo mundo já sabe a que nível que ela está, e aumentou muito no governo de esquerda. Então criou esse hábito, cria-se um rombo e quem paga a conta é o povo, como? Aumentando o imposto. Isso aí tem que mudar, o Brasil tem que mudar, tem que acordar.
Então as atitudes do governo, os cortes estão acontecendo nos locais errados.
Totalmente errado, né? É aquela historinha, eu vou cortar aqui para falar que estou cortando. Tem que cortar realmente é na carne, aonde gasta. O governo federal hoje tem que diminuir ministérios, está muito inchado do governo. Então isso tem muito que mudar. Eu, ao meu ver, deveria ter um controle maior do dinheiro público, com uma auditoria externa e uma interna, como tem em banco privado, que eu trabalhei muito tempo. A gente trabalha sempre sobre duas auditorias, uma interna e uma externa. aí teria um controle bem maior do gasto do dinheiro público, porque geralmente uma obra pública, se você vai pôr na ponta do lápis, ela fica 3 vezes mais cara do que uma obra normal.
O senhor destacou há pouco a questão de corrupção. Temos a Operação Lava Jato, que a cada dia vem apresentando novos desdobramentos. Como o senhor está visualizando o cenário em que as investigações apontaram até o momento e, na sua opinião, quais as principais, ou os principais fatos que foram revelados pela operação?
Bom, a Operação Lava Jato, eu acho que foi um divisor de águas no Brasil, né? Uma operação fantástica e necessária, né? E acho que chegou até tarde demais, né? E poderia ter chego um pouco antes, né? Antes de lapidarem tanto patrimônio público como foi feito aí no último governo. E quando a gente fala de um governo, não é que a gente critica apenas o PT. Tá? Eu sou de direita, então eu já sou contra a esquerda, que eu acho que é uma política falida em boa parte do mundo. É uma política boa na teoria e fraca na prática. Agora, porém, não é só o PT. O PT se aliou com vários partidos, né? PMDB, PSDB, todos os partidos grandes. Então não adianta criticar um só. A corrupção que foi feita no nosso Brasil foi algo jamais visto em época nenhuma. Foi coisa de trilhões que tiraram, fora as anistias que o governo Lula e Dilma deram para o país aí, com interesse de indicarem empreiteiras para fazer a obra, fora os dinheiros que financiou um monte de país, sendo que no Brasil falta tanto recurso para infraestrutura, falta rodovia, ferrovia, não tem trem-bala, falta portos, então falta muito no Brasil. Então a Lava Jato realmente ela tem um papel fundamental. Eu espero que ela continue e que o nosso Código Penal mude e fique mais rígido, porque a tal da delação premiada, que é importante, porém, hoje virou moda, o cara rouba bilhões, vai lá, delata, paga uma multa e fica em casa morando numa mansão. Ao meu ver, o cara que foi envolvido num crime e fez a delação, ele pode ficar livre da cadeia, mas porém deveria perder tudo o que tem, o que roubou e o que já tinha. Tem que dar exemplo que o crime não compensa.
De tudo o que aconteceu até o momento na Lava Jato, deputado, a população está mais próxima de acreditar em um país melhor ou feio? O cara ainda mais desacreditado?
Não, eu acho que tem que acreditar num país melhor, porque muita gente está presa que há tempos atrás jamais estariam presa. Né? Eu estou falando de políticos importantes, de empresários importantes, e em breve, se Deus quiser, o Lula estará na cadeia, que é esse que a gente quer ver preso mesmo, que era o chefe da quadrilha.
2h37, estamos conversando com o deputado missionário Ricardo Arruda, do PEN, aqui do estado do Paraná, que faz parte da série CBN Conheça Seu Deputado, aqui da CBN Vale do Iguaçu. Deputado, no início da nossa entrevista, o senhor destacou no tema reforma da Previdência, de que acontecem cortes, busca do governo para ter recursos e aplicá-los em outros setores. Uma dessa possibilidade de busca de recursos são as privatizações. O senhor é a favor ou é contra?
Sou a favor. Eu acho que tem muitas privatizações importantes a serem feitas, desde que com muito critério, né, e vigilância, para que não se privatize a preço de banana para ganhar dinheiro em cima. Então a gente tem que ter muito critério. O governo brasileiro é muito inchado, ele tem que desinchar, né, e deixar as empresas fazerem o serviço. E o governo ganha nas arrecadações e impostos. Não, porque, infelizmente, ô Ricardo, as empresas estatais e federais viraram um cabidaço de emprego. Cabide de emprego de gente incompetente ainda, não com gente competente. Os políticos têm que parar de indicar cargo. Quem indica cargo tem que ser igual empresa particular, empresa privada. Tem que ter um RH e pegar a pessoa preparada, né, com capacidade de assumir um cargo. Não o que fazem aqui no Brasil.
2h38, com relação ao pedágio, deputado, qual a sua opinião sobre como está atualmente e o que deve mudar? Né? Lembrando que a questão de alguns dias atrás, uma grande polêmica, até inclusive do DR, enfim, representantes do DR sendo presos em razão de alguns desvios que foram apontados, né?
Ricardo, isso aí é uma pouca vergonha. Esse pedágio no Paraná é uma pouca vergonha. Isso aí foi feito no governo do Jaime Lerner. E aí o governo Requião, na época, criou uma polêmica, no fim continuou como estava. Eu nunca vi. Eu, a minha vida inteira, eu lidei com negócios e fiz contratos. Eu nunca vi o contrato do pedágio, um contrato de 20 anos que não tem cláusula de saída. Pode romper o contrato. Então, você podia avaliar, ou foi feito por gente incompetente, ou foi feito de má fé? Eu aposto que foi feito de má fé, porque enquanto não tinha aqui comandando o estado do Paraná. Então, realmente, infelizmente, não tem como mudar, vai ter que ir até o fim. A única maneira que teria, e eu a minha opinião particular, se eu fosse governador há tempo atrás, eu já teria rompido esse contrato e depositado em juízo e indo para o pau. Porque o pedágio enrolou, não fez as obras que tinham prometido, começaram a fazer há pouco tempo, e o povo paranaense pagou esse alto custo sem ter retorno nenhum. Então esse pedágio aí é coisa de pôr na cadeia quem está envolvido. Eu fico feliz quando prende alguém que cometeu algo errado. Eu acho que nós não podemos ter amigo nesse ponto, né? Se o cara cometeu um erro, um crime, que vá para a cadeia e pague a pena dele, para aprender e servir de exemplo para que outros não cometam o mesmo erro. Porque um erro de um gestor político é tão grave, Ricardo, que afeta centenas, milhares ou milhões. Depende do tamanho da caneta que ele tem.
Essa questão do pedágio, deputado, muitos até, os governadores, enfim, outros políticos, também chegaram com esse discurso, né, de ou encerra ou rever essa questão do pedágio. O senhor também frisou, né, que caso fosse governador, determinaria a quebra do contrato.
Sim.
Questão, qual o impacto que isso poderia causar, deputado?
Eu acho o seguinte, falar é uma coisa, fazer é outra. Eu acho que a pessoa que está no cargo executivo tem que ter pulso para tomar decisão e tomar atitude. E contrate um jurídico para se defender. O que não pode é permitir que o povo fique refém de um pedágio desse volume, né, totalmente sem regra, totalmente fora do valor, comparado com o resto do país, uma pouca vergonha de pedágio, e ninguém toma atitude. Se ninguém toma atitude, fica falando, eu falo, esse negócio de prometer, de falar, é da velha política. A política atual, a nova política, a política correta, o cara tem que tomar desse, não falar. Ele tem quem agir. Ah, tem consequências? Tem, lógico que tem. Só que é uma consequência que nós vamos brigar lá na frente. E eu acredito que um bom advogado, um bom jurídico, não perderia uma causa dessa aí. Porque não se explica o pedágio, o valor do pedágio do Paraná. Tá? E por que não se explica? Porque quando ele foi feito, a taxa de retorno, eu tive contato, eu vi o contrato. A taxa de retorno de todo pedágio é igual. Porém, no Paraná, quando foi feito, ela foi calculada por um movimento muito menor. E era óbvio que ia aumentar o movimento no decorrer dos anos. Óbvio, né? Qualquer um sabe que ia aumentar. O de Santa Catarina foi feito bem um pouco mais à frente, já foi feito um cálculo bem inferior, porque o movimento era maior. Então, quem agiu no Paraná, agiu errado, agiu de má fé. Eu teria rompido esse contrato, sim, e as consequências, cabe ao jurídico decidir isso aí.
2h42, estamos conversando com o deputado estadual do PEN aqui do Paraná, missionário Ricardo Arruda. Deputado, com relação aqui à nossa região, a região sul do estado do Paraná, o que o senhor já realizou aqui para a região e o que o senhor tem de proposta para o sul?
Alô?
Deputado?
Oi.
Tá me ouvindo, deputado?
Agora estou, deu uma apanhadinha aqui.
Então tá certo, vou refazer a pergunta. Então, com relação à nossa região aqui, o sul do Paraná, o que o senhor pensa a respeito da região, questão de propostas, e se o senhor já executou alguma questão?
Olha, o que eu tenho feito no meu mandato aqui, para você entender? Eu tenho atendido 80 municípios, tá? A gente não consegue atender da maneira que a gente quer, tá? Até porque, quando eu combato essa velha política, que eu falo aqui, não tenho nada atrás. Quando a política passar de avô para pai para filho. Mas, de certo modo, ela fica viciada. E no Paraná, ela ficou bem viciada a política. Então, ficou assim, olha, região tal, deputado tal, região tal, deputado tal, eu não entro na tua, você não entra na minha. Eu não concordo com isso, então eu vou para todas as regiões, tá? Aonde eu tenho uma liderança, algum prefeito, algum vereador que me procure, eu vou lá e atendo. E eu tenho atendido, eu atendi muito a região sudoeste do Paraná, tá? Região sudoeste, atendi com emendas para fazer pontes, para pavimentação, entrega de ambulância. Agora, eu enxergo a política nova assim. Esse negócio de ficar entregando viatura, ambulância, tirar foto e divulgar, para mim, eu me envergonho disso, de ter que fazer isso, sabia? Até porque, quando a gente entrega alguma coisa no município, é obrigação do parlamentar trabalhar ao favor do município, tá? tentar encurtar o caminho entre o prefeito, o vereador e as lideranças e resolver os problemas do município. A entrega de dinheiro, de emenda que a gente fala, isso aí é verba pública, isso aí é projeto de planejamento de governo. Tá? E se criou um hábito aqui, não só aqui, acho que no Brasil inteiro, de as pessoas tirarem foto e divulgarem, tipo assim, estou fazendo o meu papel. Não, né? É igual eu pegar um cartão de crédito seu, comprar um carro, né, com o teu dinheiro, e divulgar e me vangloriar que eu te entreguei um carro que era teu com o teu dinheiro. Então, acho que isso tem que passar. Eu atendi também, ô Ricardo, com projetos de lei, tá? Tem uma lei do pedágio, falando em pedágio, eu tenho uma lei que aprovei há mais um ano e meio aqui, que quem tem uma doença grave degenerativa e tenha que se tratar fora do município, não paga pedágio. Tá? Então já passaram mais de 100 mil carros gratuitamente fazendo uso dessa lei. Porque quem tem doença grave geralmente tem que se tratar ou em Curitiba, ou em Londrina, ou em Cascavel, num grande centro. Então, eu acho que fazer lei é isso, fazer leis que possam realmente melhorar a vida de alguém.
2h45, deputado, até na pesquisa que estávamos realizando a respeito do senhor, informação de que o senhor gosta muito de esporte, pratica o karatê?
Pratico o karatê desde 15 anos de idade, gosto de esporte, gosto de praticar tiro também, esporte faz parte da minha vida, eu incentivo o esporte, que eu acho que o esporte ele tem condições de tirar muita gente da rua, ao invés de um jovem, de uma criança, um adolescente ficar na rua, se ele ficar aí treinando num colégio, ele vai ter um outro rumo na vida dele. O esporte dá um rumo diferente, ligado à saúde, ligado a torneio, né? Então, eu acho que é um incentivo que fundamental para a vida de qualquer jovem, de qualquer adulto, né?
Esse incentivo para a prática esportiva está acontecendo da maneira adequada, na sua visão?
Eu acho que falta muito empenho ainda para o esporte aqui no Brasil. Eu acho que é muito fraco. O Brasil, infelizmente, deu muito foco ao futebol, né? E tudo bem, a maioria joga futebol, e o vôlei pegou um nome porque ganharam o campeonato, mas acho que falta apoio para outras modalidades, né? E deveria ter mais apoio do governo na parte do esporte, porque eu acredito que você incentivando e gastando mais com o esporte, você vai diminuir o gasto de saúde no futuro.
Então dá certo. 2h47, deputado Ricardo Arruda, missionário Ricardo Arruda do PEN aqui do Paraná. Muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui com a rádio CBN Vale do Iguaçu e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Tá certo.